11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito soou, você já sabe, hora de esporte aqui no Conexão Senado, 11 minutos no ar. E temos aqui dois comentaristas ilustres nesta segunda-feira, 17 de junho. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. O Sport Recife...
quase no G4 da Série B.
É.
Na realidade,
antes da parada,
a questão
para a Copa
do saldo de gols, antes da parada da Copa América.
Então tá aí, o Sport Recife tá bem na Série B do Brasileirão. E aqui à minha esquerda está o Anderson Mendanha, torcedor do Palmeiras, líder absoluto do Campeonato Brasileiro da Série A. Anderson Mendanha, que é o nosso produtor de estúdio. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. E o Palmeiras é o único time que pode ganhar pontos durante essa pausa da Copa América.
Ah, porque tem aquele julgamento lá do jogo com o Botafogo, não é isso?
A gente segue líder e ainda pode se tornar ainda mais líder.
É, porque se ganha os pontos do jogo do Botafogo, aí vai para 8 vitórias e um empate. Aí, antes dessa pausa do Campeonato Brasileiro. É 25 pontos, nada mal, hein, Mendanha?
Ô,
Gesiel, a gente queria aqui aproveitar o Mendanha para parabenizar o Mendanha.
Isso.
Porque agora o Palmeiras tem... Ó, viu, Isaura? Torcedora do Palmeiras. Atenção, professor João Bala, que está em Cuiabá. O Palmeiras agora é campeão mundial. Sabia, Mendanha? Foi campeão sub-17, campeão mundial sub-17 nesse final de semana. Ó, já pode acabar. Você que é corintiano, você que é torcedor do São Paulo, pode parar.
Acabou
aquela...
os memes.
Acabou. Acabou aquela cornetada contra o Palmeiras. Palmeiras, campeão mundial, sub-17.
Pela segunda vez.
Ganhou do Leganés, da Espanha, por 2-1. E foi campeão mundial sub-17. Parabéns, Mendanha, pelo título.
100% de aproveitamento. Palmeiras agora tem mundial, gente.
Vamos seguir em frente.
Você não fica
Eu
feliz,
quero falar
não.
De Tonga. Eu quero falar de Tonga hoje.
Daqui a pouquinho vamos falar de Tonga e Copa América. O que, que tem a ver Tonga com Copa América? Daqui a pouquinho, no 11 minutos. Bom, vamos aqui, antes de falarmos de Copa América, vamos aqui puxar um assunto que está em discussão aqui no Senado. Está pronto para votação no plenário do Senado o projeto que prevê a legalização dos jogos de azar e a reabertura dos cassinos.
É o PLS 186/2014. A proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, autoriza a exploração de jogos de fortuna, online ou presenciais, em todo o território nacional.
Segundo Ciro Nogueira, o objetivo do projeto é garantir mais dinheiro aos cofres públicos, além de gerar milhares de empregos.
Chegou a hora de nós enfrentarmos essa situação. Nós poderíamos ter uma arrecadação fantástica no nosso país, em torno de 20 bilhões de reais. E defendo que essa arrecadação vá para a questão da segurança pública, poderia ser um grande diferencial. Eu acho que é chegada a hora da população receber os benefícios.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, é contra o projeto de legalização dos jogos de azar no Brasil. Para ele, a liberação teria consequências sociais graves, comparadas às das drogas, facilitaria a corrupção e só teria como ganhador o dono da banca.
A jogatina, ela traz tudo de ruim. E a gente sabe que quem ganha é tudo montado para o dono da banca ganhar. O Brasil vive um momento de limpeza. Começou a fechar o cerco para lavagem de dinheiro, para corrupção, evasão de divisas. A liberação da jogatina no Brasil, ela abre outras janelas nesse aspecto, inclusive dito pela própria Polícia Federal, pelo Ministério Público, PGR, que mostra que o Brasil não tem condições de fiscalizar uma liberação da jogatina.
Tá, e portanto, como deu para notar, é um assunto muito polêmico, divide opiniões aqui no Senado e, claro, vamos acompanhar com atenção a votação desse projeto que tem a ver com a legalização dos jogos de azar e a reabertura dos cassinos. Os cassinos estão proibidos no país desde a década de 40 do século passado, aí num decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Você está ouvindo aqui o quadro 11 Minutos e agora vamos falar de bola rolando aqui no 11 Minutos. O Igor Frank, aqui de Brasília, viu, Mendanha? Já está botando água no chope do Palmeiras. Bom dia, equipe campeã. Sub-17 não é profissional. Então, o Palmeiras continua sem título mundial. E aí, o que você tem a dizer, meu caro Mendanha, para o nosso caro Igor Frank, aqui de Brasília, torcedor do Flamengo?
FIFA.com.
Mas o que tem lá na FIFA.com?
Pesquisa lá, bota assim, mundial.
Pergunta assim, Palmeiras tem mundial no FIFA.com?
Tem, vai aparecer. A resposta é sim.
Campeão de quê? 1950 e lá 51. Vai fumaça. Ah, tá bom então, ok.
Ainda é simbólico, 51.
Então, tá vendo que não é só o meu título de 87.
FIFA.com. A mesma assim, que nem CPF lá, tá lá. É, campeão de 87?
Pois é.
Esporte.
Esporte, eu vou acabou, dizer agora. FIFA.com vai ser o meu bordão.
Então tá bom. Depois o pessoal lá vai no site da FIFA para ver se o Palmeiras tem ou não mundial. Obrigado, viu, Igor, pela sua participação. Bom, vamos agora falar de Copa América, a competição que reúne as seleções de futebol do continente sul-americano, mais o Japão e o Catar. Já está em andamento aqui no Brasil, 30 anos depois da última edição aqui em nossas terras. E a Copa América começou na sexta-feira com uma vitória por 3-0 da seleção brasileira contra o Equador. Jogo que foi em São Paulo e a seleção do Tite não escapou das vaias da torcida lá de São Paulo. Meu caro Gesiel Carvalho, pela estreia da seleção brasileira, dá para dizer que o Brasil vai manter a tradição de sempre conquistar a Copa América quando joga em casa?
A gente espera que sim, mas o primeiro jogo, ele foi assim muito revelador do que o torcedor espera da seleção brasileira atual. A seleção não escapou das vaias porque realmente em determinado momento do primeiro tempo o jogo ficou muito feio, estava um jogo muito feio. Nada digno da seleção brasileira e muito menos da expectativa que o torcedor tem de que o Brasil vai conquistar essa Copa América. O Brasil tem uma boa seleção? Tem. Tem um bom elenco? Tem. Tem um técnico inteligente? Também tem. Agora, precisa jogar muito mais do que jogou na estreia, né? A seleção só foi acordar no segundo tempo e aí o fato de fazer logo 2 gols no início do segundo tempo deu uma tranquilidade a mais para a equipe, e o que acabou levando ao terceiro gol. Mas não foi aquele jogo do qual a gente possa se orgulhar e dizer que a seleção está com um time para conquistar a Copa América. Pela tradição, pela camisa, por tudo que apresentou e pelos jogadores que tem, é sempre um time favorito a conquistar o campeonato. Mas precisa jogar muito mais do que jogou na estreia, Adriano.
Ô Mendanha, o Brasil jogou sem o Neymar. O Neymar foi cortado da Copa América aí por conta da contusão. Você acha que o Brasil sentiu aí a falta do Neymar? Porque aquela tal Neymar dependência?
Eu acho que o que o Brasil sentiu mais falta, talvez o Gisele concorde comigo, foi de criação no meio de campo. Quando no segundo tempo ali o Tite talvez tenha falado com o grupo e tudo, e a gente passou a ver uma movimentação melhor do meio campo, as chances apareceram, elas se converteram em gols, né? Mas o Brasil chegou mais. As vaias no primeiro tempo é porque o jogo estava um toque de bola, parecia treinamento. O Brasil não se movimentava, não criava, e aí as vaias vieram e foram merecidas, né? O Brasil tem um excelente goleiro, tem uma defesa muito bem armada, eu acho que está com um bom ataque, sim. Não vamos... Neymar talvez não faça tanta falta assim, não, tá? Agora, o grande problema é ali o meio-campo, que a área de criação. Isso que ficou devendo no primeiro tempo, no segundo apareceu mais, mas, convenhamos, o adversário era fraco.
Muito fraco. O Brasil sofrer para fazer um gol na Bolívia, em casa, Adriano, é realmente para levar vaia mesmo. E estava em São Paulo, né?
É.
A torcida paulista não perdoa, não.
Geralmente não tem muita paciência com a seleção.
Ou joga bem ou então vai levar vaia mesmo. Agora, deve enfrentar uma torcida mais amistosa. No Nordeste, geralmente, a seleção é muito bem recebida. E a gente espera que o jogo em Salvador amanhã seja um jogo em que a seleção brasileira tenha uma acolhida maior. O próprio Daniel Alves não se sentiu acolhido em São Paulo. Mas precisa jogar bola, né, Daniel?
Tem que jogar bem. Bom, aqui 30 segundos para cada um antes de passarmos para falar da Argentina. Mendanha, o que você achou da camisa branca da seleção brasileira? O branco que foi a cor oficial da camisa da seleção brasileira até a Copa de 50, do Maracanaço lá de 50. O que você achou, Mendanha, da camisa branca da seleção?
Eu acho a camisa branca linda, né? Recuperar ela, trazer ela de volta é muito importante. A amarelinha é simbólica, tem o seu peso, mas a camisa branca é maravilhosa.
Gesiel.
Discordo frontalmente. Acho que a seleção jogar de camisa branca já começou com um péssimo indicador. Quando eu dei uma olhada e a seleção estava de camisa branca, eu digo, ah, não. Não é nenhuma questão de superstição. É uma questão que, gente, quem tem uma camisa amarela linda daquela, pesada, que impõe respeito, vai botar uma camisa branca para quê?
Agora vamos, eu prefiro azul,
aqui,
hein?
Vamos aqui a... Pode falar, Mendonça.
Agora favor. Eu prefiro azul. Acho azul linda. Azul me lembra sempre Copa de 94.
Isso, eu gosto também da camisa azul, mas eu acho que uniforme é uniforme, né? Bota a amarelinha lá para o adversário já começar tremendo.
Bom, polêmicas aqui sobre a camisa da seleção à parte, o fato é que a Argentina perdeu na estreia da Copa América, perdeu de 2-0 para a Colômbia. A Colômbia é uma pedra no sapato da seleção argentina. Messi não jogou nada, Gesiel Carvalho.
Pois é, o Messi, eu fiquei o tempo todo esperando que... A gente sempre espera do craque aquela jogada que vai desequilibrar, né? Mas o Messi realmente ficou sumido na partida. Agora, vamos também dar o crédito à marcação por zona que fizeram no Messi. Sempre tinha um colado no Messi e dois na sobra. Então, é sempre muito difícil, até para o Messi, que costuma inventar espaços, fugir de uma marcação quando ela vem tão bem colada, tão bem postada como foi a marcação que a Colômbia fez. Agora, a Colômbia jogou muito mais. A Argentina realmente decepciona todas as vezes, não é a primeira vez. Eu acho que o torcedor argentino já vem cansado de ver o time argentino totalmente diferente daquela seleção que impunha respeito, e contra a Colômbia, que é um time bom, que é uma seleção que eu considero também uma das favoritas ao título, a Argentina precisava ganhar bem, ou pelo menos empatar, ou fazer um jogo que fosse convincente. O que a Argentina está jogando até agora, eu não me decepcionaria se a Argentina já ficasse agora na primeira etapa.
E não é só você que está decepcionado, então, não. Maradona soltou o verbo ontem, reclamou bastante do time, usou alguns palavrões até para falar, mas ele completou dizendo que até Tonga ganharia da Argentina, e eu fui lá pesquisar. Tonga é o número 202 do ranking da FIFA, né? E Tonga é um time famoso pelas derrotas. Né, na sua primeira participação lá em 1979, perdeu de 8-0, depois em 2003 perdeu por 7-0 e tem o pior resultado de todas as competições oficiais da FIFA, quando perdeu para a Austrália em 2001 por 22-0.
Um gol a cada minuto.
Complicado, né? Situação aí da Argentina na Copa América. No outro jogo do grupo, o Paraguai empatou com o Catar, resultado aí surpreendente.
É a sorte da Argentina, porque não tivemos dois times com 3 pontos já à frente. Exato. Então a Argentina tem a sorte que Paraguai e Catar, cada um tem 1 ponto. O Paraguai sofreu, né, contra o Catar, né, ganhando de 2-0, deixou o Catar empatar. Então a Argentina ainda tem chances de passar para outra fase. É só mostrar um futebol ali razoável que a Argentina consegue passar em segundo no grupo dela.
Pois é, e terminando aqui de falar sobre Copa América, uma coisa que tem incomodado os dirigentes da Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, são os estádios vazios na Copa América. Uma outra exceção, por exemplo, a estreia da seleção teve casa cheia no Morumbi, em São Paulo, renda recorde no futebol brasileiro, R$22 milhões de renda, uma renda realmente bem significativa, só que nos demais jogos, hein, Gesiel? Tivemos, geralmente, estádios com muitos lugares vazios.
É, mas a Conmebol não aprende. A gente vem falando aqui sempre que a ambição de cobrar ingressos de final de Champions League em jogos que não tem tanta atratividade assim, vem sendo a tônica nos campeonatos, sejam eles administrados pela Conmebol ou pela FIFA ou pelas duas. O que a questão é que ninguém vai pagar R$500 para ver o jogaço da... Vamos ver, um jogo Venezuela e Peru. Gente, você pagar R$500 para ver
foi
isso?
Foi em Porto Alegre.
Então, vai
esse
sempre
esse
ter...
é o preço mais cheio, né? O preço mais barato contra o Brasil e Bolívia era meia entrada de R$90 para você ficar lá atrás da pilastra.
Pois é, o que ainda é um preço alto. Então, ou a organização da Conmebol cai na real e vê que esses preços estão absolutamente fora da realidade brasileira, o torcedor não vai pagar por isso, o espetáculo não vale. Ou então a gente vai acabar, ou vai continuar com essas imagens das arquibancadas vazias, o que é muito ruim, é feio até. Já estou lendo aqui que a Conmebol planeja agora distribuir ingressos.
Convidar a escola.
Convidar a escola. Fazer aquilo que na África do Sul também aconteceu, na Copa da África do Sul, com a baixa procura pelos ingressos.
Complicado.
Então, não é bem melhor cobrar um pouco menos e dar a oportunidade do torcedor de ir ao estádio do que depois sair distribuindo ingressos aí jogando de helicóptero? Então...
A Olga está em Natal. Preços altos dos ingressos na Copa América afastam os torcedores e os fãs de futebol. Serão vários jogos sem torcida. É o que estamos falando aqui. O Mendanha, vamos aqui aproveitar esse final de 11 minutos para falar do Mundial Feminino de Futebol. A seleção brasileira tem amanhã um jogo decisivo contra a Itália. Jogo aí de vida ou morte para a seleção brasileira. A seleção até começou bem o Mundial contra a Jamaica, 3-0, e depois tomou uma virada diante da Austrália. Parecia até que ia ganhar, mas perdeu de 3-2, complicando a situação na Copa do Mundo da França.
É verdade. O Brasil teve a sorte que a Austrália perdeu também, né? Um jogo, então tanto o Brasil quanto a Austrália têm 3 pontos, e o Brasil está a um empate para passar para a próxima fase. O problema é que o Brasil vai jogar contra a Itália. A Itália já está classificada, mas sair do grupo com 3 vitórias é sempre importante para a moral. Então, o jogo Brasil-Itália vai ser um jogo muito difícil. O Brasil tem que entrar para decidir ali, conseguir o seu gol, conseguir um descanso já no início. Começando bem, eu acho que é possível a gente sim ganhar da Itália. Itália não é nenhum bicho papão, não. Jogou, vem jogando bem, mas dá para ganhar. Agora, não pode é vacilar como vacilou contra a Austrália.
É, nossa defesa é bem problemática, a defesa da seleção feminina de futebol. Precisa melhorar a defesa e o Brasil tem que entrar para ganhar. Não pode pensar em empate, não. É muito perigoso.
É Itália, meu.
É Itália, então ele tem que realmente pensar em fazer o resultado e é um jogo decisivo para o Brasil, sim, esse de amanhã às 16h. Agora a gente não falou na Copa América na melhor seleção até agora, Uruguai.
Uruguai jogou muito diante lá do Equador.
Equador, 4-0, atropelou. É um time que vem com uma proposta técnica muito interessante, né? De jogar realmente pelas laterais, abrindo sempre para os grandes jogadores que têm aquela capacidade de se inventar, né? O caso do Suárez, o caso do Cavani. E o Cavani foi um golaço, né?
É verdade.
Então, eu acredito que o Uruguai é uma das grandes favoritas aí para essa conquista da Copa América, depois do Brasil, claro.
Gilson Soares, caminhoneiro de São Luís do Maranhão. Bom dia, equipe da Rádio Senado. Não adianta querer inventar, todo mundo sabe que o Palmeiras não tem Mundial. Ei, Mendanha, essa polêmica não acaba. Anderson Mendanha, muito obrigado aí pela sua participação. Até o próximo 11 minutos, Mendanha.
Até a próxima e a gente segue líder.
FIFA.com, né, André?
FIFA.com. Tá, não legal. Sou eu que digo.
Valeu, Mendanha. Valeu, Gesiel.
Abraço grande.